Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida. Seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. A gente está aqui de novo para falar sobre o nosso Deus, para falar sobre quem a Bíblia diz que Ele é, quem Ele se revela ser. E nosso intuito com essa série de 5 episódios é simplesmente conhecer melhor o nosso Deus, nosso Criador. Então, esse episódio agora é o terceiro dessa série de atributos de Deus. Se você não ouviu os 2 primeiros, eu te convido a ouvir. E nós temos também um estudo inscrito em PDF, que você pode baixar de graça no nosso site, www.elasnapalavra.com. E é um estudo que você pode fazer por conta durante 5 dias da semana. E no final daquela semana, você vem aqui ouvir o episódio para ouvir os comentários que a gente vai fazer sobre esses atributos estudados. E eu estou aqui de novo com o Lucas. Bem-vindo, Lucas.
Muito obrigado. Para mim é um prazer poder continuar a nossa conversa sobre o nosso Deus.
Nossa, e que conversa, hein? Aquele dia eu saí meio zonza da gravação. Mas está sendo muito, muito abençoador. Eu estou aprendendo bastante e eu tenho certeza que quem está ouvindo vai aprender bastante também e vai ser abençoador. Hoje a gente vai falar sobre mais quatro atributos. 3 são aqueles que todo mundo cresceu na igreja, cresceu ouvindo esses nomes: onipotência, onipresença e onisciência de Deus. E por fim a gente vai falar sobre a sabedoria de Deus. Vamos começar indo, vamos direto ao ponto, né? Vamos começar a falar sobre a onipotência de Deus. Nos episódios passados, a gente também falou sobre a diferença entre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Se você não sabe do que a gente está falando, volta lá para ouvir. E a onipotência é, lógico, um dos atributos incomunicáveis de Deus. É um atributo exclusivo de Deus. Nós não somos onipotentes, nem um outro ser da criação é onipotente. Só Deus é, né? E lá em Gênesis 17:1, quando Deus se apresenta para Abrão, aí, né? até naquela época, ele se apresenta como El Shaddai, né? Como o Deus Todo-Poderoso. Diz assim: quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu achei bem interessante que no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra usada para isso é pantocrator. E se eu tiver butchering o grego aqui, você me fala, Lucas. Mas essa palavra, ela pode ser traduzida como aquele que tem o controle ou o governo sobre todas as coisas, né? Então é aquele que tem todo o poder. Poder ilimitado, tem todo o governo, tem o governo e o controle sobre todas as coisas, né? A gente gosta de pensar nesse atributo quando a gente está precisando de algum milagre, né? O Deus que pode qualquer coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a onipotência de Deus, então, Lucas?
Vamos. Você sabe que quando eu estava no colegial, eu tinha um professor de matemática que ele era ateu. Uhum. E ele descobriu
colegial.
Então que eu...
colegial você está revelando
médio.
A sua idade.
Sim. Faz parte, né? Mas no ensino médio. E ele um dia descobriu que eu era crente e veio até mim. Então na frente de outros colegas e perguntou se eu acreditava na onipotência de Deus.
Uhum.
E eu, obviamente, respondi que sim.
Uhum.
E ele então jogou a pergunta. Então, se Deus pode todas as coisas, ele pode criar um triângulo que seja oval?
Uhum.
E eu não sabia como responder, né?
Uhum.
E aí, então, eu comecei a considerar o que, que significava a onipotência, uhum, de Deus, né?
Uhum.
Como é que eu posso conceber um Deus que pode todas as coisas, mas pode
não
criar um triângulo oval? Aonde, uhum, aonde que isso faz sentido, né?
Uhum.
Pulando alguns anos aí, talvez algumas décadas, né? Estava conversando com uma aluna que estava lidando com uma questão parecida que havia sido apresentada para ela na universidade, né? Se Deus pode todas as coisas, ele pode criar um ser mais perfeito do que ele.
Uhum.
E para mim, a falha das duas perguntas é que ela desconsidera a lógica das definições das coisas, né?
Uhum. Uhum.
As coisas que esse próprio Deus criou.
Uhum.
Na primeira se desconsidera a lógica da geometria e dos formatos que o próprio Deus criou.
Uhum.
E a segunda desconsidera a definição de quem o próprio Deus é.
Sim.
Uhum. Né? Lembra da nossa definição de que... aliás, nossa não, né? Anselmo, já na Idade Média, usava essa definição de que Deus é aquilo ou aquele que nada mais perfeito pode ser imaginável.
Uhum.
Né? Então, se Deus é o que existe de perfeição completa, de mais perfeito, como é que a gente pode conceber,
uhum,
a existência ou a criação de algo que seja ainda mais perfeito?
Uhum.
Né? É algo ilógico.
Uhum.
É algo ilógico. Então, até quando a gente fala sobre o poder, a onipotência de Deus, a gente está falando dentro de alguns limites de lógica que o próprio Deus ordenou,
uhum,
né? Porque o caráter dele mesmo é um caráter ordeiro e lógico,
uhum,
né? Ele não poderia criar um triângulo que seja oval e não, uhum, poderia criar um ser mais perfeito do que ele.
Uhum.
E isso, de maneira nenhuma, tira dele a onipotência,
uhum,
né?
Uhum.
E o seu todo poder aí, o poder de todas, de fazer todas as coisas conforme lhe apraz, que afinal é a definição dessa onipotência. Tudo que Deus quer fazer, tudo,
uhum,
que Deus se propõe fazer, ele faz, e nada, uhum, pode deter ele.
Uhum.
Ele tem todo o necessário, todas as ferramentas, os recursos em si próprio, né?
Uhum.
Toda a habilidade para executar tudo conforme ele quer.
Uhum. Toda a autoridade também, né?
Uhum.
Eu estava comentando com o Lucas antes da gente começar a gravar que para esse episódio e para os próximos, eu pensei em algumas perguntas que talvez você que está ouvindo já tenha feito para si mesma, ou talvez você já ouviu de outras pessoas, né? Quando a gente é questionado sobre alguns dos atributos de Deus. E essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Se Deus pode todas as coisas... Ele pode fazer qualquer coisa, né?
Uhum.
E aí eu pensei em exemplos como esses que você falou, mas eu pensei também em exemplos, daí eu quero que você também fale um pouco sobre isso, como, por exemplo, Deus poderia decidir quebrar ou anular a sua aliança com a gente?
A pergunta pode ser estendida além disso, né? Deus poderia mentir? Deus poderia...
Uhum. Uhum,
pecar, Deus poderia fazer mal, né?
Uhum.
E a ideia aqui é que Deus não pode fazer nada que contradiga a si próprio.
Uhum.
Né? Quando a gente fala que ele não poderia criar algo que seja ilógico, é porque ele é um ser que fundamenta a lógica do mundo.
Uhum.
Ele não poderia cometer pecado, fazer mal, porque ele é o ser que fundamenta a bondade no mundo, que fundamenta, uhum, a justiça no mundo. A lei é um reflexo de Deus, e ele então não pode quebrar essa lei, porque ela estabelece quem ele é. E a não lei ou a transgressão da lei é a violação do caráter do próprio Deus. E ele não deixa de ser quem ele é. Aliás, a gente definiu bem aqui, já na nossa outra conversa, o caráter imutável de Deus. Então, ele não negaria a sua aliança, a sua fidelidade, o seu amor perseverante, justamente porque é isso quem ele é. E a negação ou a transgressão disso seria uma negação do próprio caráter, né? Quando nós somos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo.
Aí eu quero fazer um parênteses para a gente cuidar com aquelas músicas que dizem Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim até o fim, né? Não, é isso que o Lucas acabou de falar, né? Deus é fiel a si mesmo, né? E a gente é muito privilegiado, extremamente, eternamente, profundamente privilegiado de poder ser alvo da fidelidade de Deus também, né? E isso que você falou de negar, Deus não pode negar o seu caráter, a gente está falando aqui de vários dos atributos de Deus. E a gente, eu li algo esses tempos que eu achei bem interessante, porque a gente pode pensar sobre os caráter, os atributos de Deus como se fossem acessórios, né? Colocados sobre Deus, né? Como se fossem coisas externas, exteriores a Deus. E como se um dos... Aí a gente, se a gente pensa assim, a gente corre o risco de pensar, né, que Deus pode ser às vezes mais justo do que bondoso ou do que misericordioso, enfim. E a gente poderia pensar também que, não, Deus é bondoso, tudo bem, mas nesse momento aqui, não, ele não foi bondoso, ele deixou esse acessório, ele deixou em casa nesse dia, né? Então, eu não sei, talvez tenha uma figura melhor para representar, talvez você tenha uma figura melhor para representar esses atributos de Deus, mas para mim é como se fosse realmente eu imagino assim, uma garrafa com um líquido dentro. E o líquido ele não tem... Bom, na química ele tem partes, né? Mas para nós que estamos olhando ali, sabe? Não é uma garrafa com coisas coladas, adesivos colados em volta. É aquele líquido, uma coisa homogênea que compõe, né? Que é aquele... Uhum. O que está dentro da garrafa. Substância, obrigada.
Eu não sei se eu tenho algum tipo de ilustração melhor, porque, de novo, a gente fala da simplicidade, né, de Deus, que ele não é composto de partes. E quando ele não é composto de partes, tudo que ele caracteriza, caracteriza como um todo. E caracteriza ele não porque é aplicável a ele de maneira acessória, mas porque é quem ele é. E ele, então, define o que essas coisas são na realidade, né? A partir do seu próprio ser. É algo que é um pouco abstrato, mas quando a gente para pensar na nossa experiência para com Deus, em alguns momentos, por exemplo, quando a gente vai duvidar da bondade dele, a gente lembra que a bondade dele é provedora, que a bondade dele é graciosa, que a bondade dele é imutável, né? E que independe de qualquer outro fator, porque ele é autoexistente. Então você se volta para um Deus que é tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo. E você reconvidado a interpretar as suas circunstâncias e o seu relacionamento com Deus à luz dessa verdade estanque de quem ele é. Então, se você precisa de uma rocha sólida para construir a sua casa, você encontra essa rocha sólida na verdade do Deus que é por você desse jeito. Sim. Né? Desse jeito. A música do Deus é fiel a mim, né? Realmente, eu tive um tempo que eu não cantava o último verso do Tu és fiel. Né? Hoje eu já voltei a cantar. Mas eu voltei a cantar com o entendimento de que sim, ele tem. A fidelidade dele é por mim. Mas ela não é baseada em mim. Ela é baseada no seu próprio caráter. Né? A fidelidade dele, a sua aliança, provém do seu próprio caráter. E não do meu valor essencial, não do, né, da minha disposição de fidelidade, etc. Então eu consigo cantar já, mas eu canto com o entendimento de que a fidelidade de Deus pelo seu povo, para com o seu povo, advém do seu próprio caráter.
Outra pergunta, aí talvez não tenha nada a ver, você me fala se não tiver nada a ver, mas eu estava lendo Filipenses, pensando na onipotência de Deus, eu me lembrei da passagem de Filipenses 4:13, onde Paulo diz que tudo, que ele pode todas as coisas por meio de Deus. Se a gente sabe que esse atributo é um atributo exclusivo de Deus, como que você explicaria essa passagem ali, isso que Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece.
Essa é uma das passagens mais mal interpretadas de toda a Bíblia, né? E não é incomum você achar jogador que coloca a referência de Filipenses 4 na chuteira de futebol, ou o jogador que coloca no tênis de basquete dele. Inclusive tem um pastor famoso lá dos Estados Unidos que conta a história de quando ele era adolescente, que o sonho da vida dele era enterrar jogando basquete, né? Então que ele foi para a quadra de basquete e ele ficava repetindo o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fechava o olho, pegava a bola, orava e saía com todo o seu empenho ali para a cesta de basquete com o sonho de conseguir enterrar a bola na cesta. E obviamente ele não conseguiu, né? Talvez ele tenha se frustrado com a promessa que ele achava que era divina. Mas o texto de Filipenses 4 tem a ver com contentamento, né? Com o crente que consegue viver ali especificamente, o apóstolo Paulo, dizendo que ele tinha aprendido o segredo de estar contente em qualquer circunstância. Né? De saber viver com muito, saber viver com pouco, saber viver feliz, contente na abundância ou na falta. E tudo ele pode. Ele pode todas essas coisas, tipo, passar pela riqueza ou pobreza. Mas ele pode porque ele sabe quem é o poder dele, quem é a força que sustenta ele dia após dia. Deus, em Cristo, pelo Espírito, o sustentava tanto na abundância quanto na falta. E ali ele tinha aprendido estar contente, né? Ele não dependia das suas circunstâncias. Ele dependia exclusivamente de Deus, que tinha se dado de si abundantemente a ele. Para Paulo, aquilo era o suficiente. Para nós também, né?
Sim.
Então, esse texto aqui fala sobre a abundância divina, né? A abundância dos recursos que Deus decide compartilhar conosco. Recursos espirituais, né? Ele dá de si próprio para que a gente, na falta ou na abundância, a gente esteja satisfeito, né? Na vida ou na morte até, né? A gente pode ser perseguido, a gente pode ser encarcerado, a gente pode ser torturado, a gente pode ser martirizado, mas a força de todos os que foram perseguidos na história da igreja, né? Essa força vinha de maneira sobrenatural, por um contentamento que apontava para a suficiência de Cristo. Eles tinham Cristo, e você pode tirar a minha vida, se você tirar a minha vida, eu tenho Cristo, e Cristo é suficiente. Porque Cristo não é só a minha vida aqui e agora, é a minha vida eterna. Né? Ele é a minha vida para todo sempre. Então, o posso todas as coisas é o contentamento que advém da presença divina em nós. E não simplesmente um posso enterrar a cesta de basquete. Ou talvez ganhar uma promoção, ou talvez comprar um carro dos sonhos, ou coisa do tipo. Né? O texto não está tratando de uma onipotência humana em analogia com a divina.
Próxima vez que você ouve alguém usando esse versículo dessa forma, você convida essa pessoa a ler o que Paulo passou antes de falar isso daí.
Uhum.
Aí você vai entender, né? A pessoa vai entender melhor, né? E não vai, provavelmente aí ela não vai mais desejar viver o que Paulo estava vivendo ali para poder ter falado isso.
O Paulo escreve de dentro da prisão, inclusive, né?
Uhum,
Ele
sim.
Estava encarcerado.
Uhum. A gente tem uma série de Filipenses também. Se você não ouviu ainda, te convido para ir lá ouvir. E a gente tem também no site o estudo em PDF do livro de Filipenses.
Talvez só para a gente considerar a onipotência de Deus e talvez fazer alguma recomendação um pouco mais prática. Sempre que você tiver a chance de sair um pouco do meio da cidade e ir até as montanhas, ir até,
uhum.
até o oceano... talvez ter contato com a criação de Deus de maneira mais próxima. Quando você considera tudo isso que você vê e encanta, considera o poder de Deus que fez essas
uhum.
coisas surgirem do nada.
Uhum.
Né? O fato de Deus ser um criador e todas as coisas serem surgirem ex nihilo, né? A partir do nada. Deus não constrói coisas a partir de coisas existentes, Ele as cria do nada. E Ele as mantém, Ele as preserva,
uhum.
né? Com a sua palavra poderosa. Olha para os céus à noite, para o universo. Pega as fotos novas aí desse telescópio mais moderno
uhum.
que tem dado para a gente algumas fotos em... altíssima resolução do universo de uma maneira que nunca antes vista.
Uhum.
E considera o tamanho do poder do seu Deus. Né?
Uhum.
Um Deus que cria as coisas enormes e cria as coisas minúsculas. Né? Pega um microscópio,
uhum.
começa a estudar ali a formação dos organismos, das plantas. Eu acho que a gente tem muito a ganhar no
uhum.
contato com a natureza e acho que a gente vive num tempo onde temos lentes para observar aquilo que está muito longe e aquilo que é muito pequeno, né?
Uhum.
De uma maneira nova e que nos dá ainda mais um senso de reverência com as maravilhas que a poderosa mão de Deus criou. Né?
Uhum, uhum.
Então, quando você se depara com um Grand Canyon da vida ou com os Alpes, né, que estão aí na janela
uhum.
da sua casa, né, Carol? Lembra que a grandiosidade, a majestade dessas paisagens, elas te convidam a entender um pouquinho mais dessa onipotência de Deus.
Uhum.
Né? Quem que cria montanhas tão lindas?
Uhum.
Né? Quem que faz com que elas sejam cobertas ali de lençóis brancos de seda fina? Né?
Uhum.
Como se fosse a neve.
Uhum.
É um Deus que tem que ser muito poderoso. Muito poderoso. Né? Não é só um Deus que consegue cumprir alguns dos seus propósitos, Ele faz tudo, Ele cria, Ele não só
uhum.
Tem vontades como as nossas no dia a dia, assim, de questões tosquinhas talvez, né? Mas Deus tem a vontade dEle, ela é muito maior, ele quis criar e Ele criou tudo isso que existe.
Uhum.
Então, talvez valha a pena, né? E se estimular, se expor, fazer trilha, vai andar de caiaque, vai para a praia e para contemplar.
Sim.
Né? Para contemplar. Não contemplar e meditar como se você estivesse absorvendo a energia da natureza, mas como se você pudesse, olhando para a natureza, como revelação geral do próprio Deus.
Uhum.
Né? Como se Ele estivesse falando. Afinal... Salmo 19 fala pra gente, os céus manifestam a glória
uhum.
do nosso Deus. Né?
Sim.
Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Você olha, contempla, e você não escuta nada. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz de Deus. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Por quê? Porque a criação vai falar sobre esse Deus que é poderoso. Né? Se você quer aprender mais sobre a onipotência de Deus, vai escalar uma montanha, vai andar na beira de um lago, vai para a praia, vai para um Grand Canyon, vai para um zoológico ver os animais, não sei. Né? As opções são muitas aí, mas a sugestão para você aprender a teologia passeando é real.
E às vezes a gente nem precisa olhar para fora também, né? Olha para os olhinhos dos seus filhos em casa, né? Olha para você no espelho, corpo humano em si. Ele já me deixa assim, de boca aberta, né? De ver como é perfeito, como é... Tudo tem o seu porquê e Deus fez lindo, né? Não é só funcional, é lindo. Bom, vamos falar de onipresença, então, agora também? A gente já falou no episódio passado, no primeiro ou no segundo, sobre a imanência de Deus, que é bem parecido, né, com onipresença. Bem parecido, mas é diferente, né? O Lucas vai explicar para a gente a diferença. Mas eu quero antes ler um texto, está lá em Salmo 139, dos versículos 5 a 10. Eu quero ler. Está escrito assim: vais adiante de mim e me segues. Ou seja, está na minha frente, está atrás de mim, pões a mão sobre mim, a sua mão, está em cima, está embaixo, está todos os lados, né? Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Vamos falar sobre onipresença, então. Primeiro, você quer diferenciar para a gente imanência e onipresença?
Uhum. Quando a gente fala sobre imanência, a gente está falando sobre a disposição de Deus de agir dentro da sua realidade criada. O atributo da onipresença de Deus, apesar de estar ligado com essa questão da imanência, ele diz respeito mais à imaterialidade de Deus, né? Uhum. Então, se a eternidade de Deus ou a eternalidade de Deus diz que ele não é limitado por tempo, o caráter espiritual de Deus nos diz que ele não é limitado por espaço. Uhum. E se ele não é limitado por espaço, então a gente pode dizer que ele é onipresente. Uhum. Isso não quer dizer que ele está presente substancialmente, uhum, como se ele tivesse uma substância material, uhum, em cada centímetro quadrado do universo. Né? Uhum. Não, ele não é limitado por nada disso. Né? Uhum. Pelo contrário, todas as coisas existem em Deus, né? Uhum. Então a imanência tem a ver com a sua disposição relacional dentro da criação. Ele se relaciona com a criação, ele age na criação, ele atua na criação. E a onipresença de Deus afirma então essa imaterialidade que não se encontra restrita pelo aspecto espacial. Uhum. Né? Uhum. São conceitos relacionados, mas distintos. Uhum. Pensando além sobre a questão da presença, a Bíblia traz para a gente alguns aspectos da presença de Deus que podem ser distinguidos. Né? O primeiro é que a gente não nega a presença de Deus em qualquer que seja o lugar. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, parece que em alguns textos, por exemplo, na oração de Moisés, quando ele clama para que Deus vá com o povo, uhum, né? Ele está falando: Deus, faça-se presente conosco.
Sim.
de um jeito especial, porque se o Senhor não for conosco, a gente não vai conseguir nada.
Uhum.
Então, a presença junto com o povo ali significava uma presença abençoadora, uma presença poderosa, uma presença de um Deus que se demonstrava ali por eles.
Uhum.
Né? E muitas vezes a gente ora assim, a gente fala, Deus, sê comigo hoje, né? Seja presente no meu dia. Se você não fizer a oração, isso quer dizer que Deus não está presente ali? Né? Não, mas é uma presença abençoadora.
Uhum.
Uma presença que se faz sensível de maneira positiva.
Uhum.
Né?
Uhum.
De outro lado, a presença de Deus às vezes é uma presença julgadora.
Uhum.
Né? O Salmo de Davi que ele fala sobre se ausentar da presença de Deus, né? Para onde que eu vou me ausentar da tua presença? Se eu for lá no mais alto monte, você vai estar lá. Se eu for lá no fundo do mar, você vai estar lá também. Eu não posso me ausentar daqui, da sua presença. E essa é uma presença que é julgadora, porque se eu quiser fugir de Deus, eu não consigo.
Uhum.
Se eu quiser dar uma de Jonas
uhum.
e ir para a direção contrária daquela que Deus está me ordenando,
uhum.
eu não consigo fugir da presença de Deus.
Uhum.
Então a presença de Deus ela pode ser usada, ela é usada no texto da Escritura de maneira a comunicar bênção de Deus,
uhum.
de maneira a comunicar julgamento de Deus,
uhum.
e de uma maneira mais genérica e ampla, simplesmente como aquele que não é restrito por condições espaciais, né?
Uhum.
A gente pode falar da presença de Deus então de várias maneiras.
Uhum.
Né? A onipresença de Deus de maneira mais neutra é essa que ele não é restrito por condições espaciais, mas em Cristo o que a gente tem é uma aliança com Deus que se faz presente conosco,
uhum.
Por nós,
uhum.
uma presença abençoadora, né? Uhum. Um Deus que se faz presente com a gente e em nós, inclusive, uhum. quando a gente fala do Espírito Santo. Né?
Uhum.
Você tem no envio do Filho, você tem o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós.
Uhum.
Mas quando esse Filho ascende aos céus, ele promete o outro Consolador, que estaria entre vocês e em vocês.
Uhum.
Né? Ou seja, a gente tem uma presença de Deus hoje, inclusive, que é afirmada acerca da nossa individualidade como cristão e da nossa coletividade como igreja.
Uhum.
Né? Deus se faz especialmente presente uhum. naqueles a quem ele chama de templo.
Uhum.
Então, quando a gente para pensar na presença de Deus, principalmente na era do Espírito, quando o Espírito é derramado e se faz presente no templo, que é a igreja e nos crentes, a gente pode sim falar que Deus é onipresente e ele está presente em todos os lugares, mas quando a igreja se reúne,
uhum.
quando a igreja no domingo de manhã levanta e vai para o mesmo local, né?
Uhum.
Não é o local que guarda a presença de Deus, mas as pessoas em quem ele habita, a comunidade em que ele faz a sua presença especialmente presente,
uhum.
Aquela congregação, aquele ajuntamento, existe uma presença diferenciada ali que a gente pode afirmar.
Uhum.
Né? Quando nós cantamos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando a gente escuta a palavra pregada, como aquela comunidade disposta a ouvir a voz de Deus, quando a gente ora junto, existe
uhum.
uma presença de Deus que é especialmente usufruída ali.
Uhum.
Né?
Uhum.
Não é o local, não são uhum. as paredes, né? São as pessoas. As pessoas em quem Cristo habita pelo seu Espírito.
Uau, verdade. Bom, mas então não faz sentido, a gente pode dizer que se a gente pensa na onipresença de Deus, não faz sentido expressões como a gente fala de vez em quando, quero entrar na presença de Deus, eu vou buscar a presença de Deus, né? Eu achei interessante refletir sobre isso, que a gente já sabe, né, que o nosso sentimento não é a verdade. Então, se eu não estou sentindo a presença de Deus, se eu não estou sentindo nada diferente, isso não quer dizer que Deus não está aqui agora, né? Deus está em todos os lugares. Mas é interessante pensar nisso, né, que você falou agora, de que em algumas vezes a gente sente realmente mais forte a presença de mais de uma forma mais especial, né, a presença de Deus. Mas o que eu acho mais incrível, mais lindo de pensar é que não tem lugar tão sujo, ou tão escuro, ou tão terrível que Deus não possa, que Deus não esteja. Deus pode alcançar as pessoas, qualquer um, né? Até as pessoas que estão naqueles lugares que a gente olha e talvez a gente pensaria, nossa, Deus não combina com isso, Deus não pode estar nesse lugar. Não, Deus está lá. Então não tem nenhum, nem tô nenhuma alma que Deus não possa alcançar, porque não tem nenhum lugar no universo que seja tão terrível, né, que Deus fale, não, lá eu não piso, lá eu não vou. Deus está lá também. E eu acho isso muito lindo, isso muito. É o que eu falei nos outros dias também, de nos outros episódios, né? Que cada atributo de Deus que a gente reflete me faz sempre chegar na mesma conclusão de como Deus é bondoso, de como Deus é gracioso, né, e misericordioso. E eu acho isso uma verdade reconfortante, né? Não há lugar, não há escuridão onde Deus não esteja, onde Deus não... Né? A Bíblia até fala que a própria escuridão não é escuridão. As trevas não são trevas, né? Na presença de Deus, Deus faz as trevas virarem luz. Mas eu pensei em mais uma perguntinha também nesse atributo aqui da onipresença. Você já pincelou um pouco sobre isso antes. Mas a gente sabe que tudo e todos estão, então, constantemente na presença de Deus, né? Quer a pessoa conhece a Deus, quer não, ela está na presença de Deus. Mas nem todos estão desfrutando de comunhão com Deus, né? Então, fala um pouquinho da diferença entre estar na presença de Deus e estar em comunhão com Deus.
Eu acho que a questão da comunhão tem a ver com aquela presença abençoadora, né? Por isso que eu consigo fazer essa distinção dos diferentes usos da presença de Deus. A comunhão com Deus é algo que acontece com o cristão que se relaciona com Deus, né? Ele entende que a presença de Deus ali é real. Ele entende que a presença de Deus é disponível a ele pela pessoa de Jesus Cristo, né? Ou seja, Deus não é só mais o Criador que está ali, como se ele fosse mais um elemento do ambiente. Ele é o Criador que está presente para um relacionamento, né? Então, quando a gente fala de comunhão, a gente está falando sobre... Já está falando sobre... um relacionamento de desfrute. Ele está ali para ouvir, ele está ali para amar, ele está ali para receber, ele está ali para sustentar, ele está ali para consolar. Todas as coisas que acontecem dentro de um relacionamento, né? Onde uma das partes é o Deus perfeito e sempre perfeito. Então, nesse sentido, a presença de Deus não é só mais um elemento existente no ambiente ou no contexto, né? A presença de Deus se faz abençoadora para o seu povo, no contexto de uma aliança firmada pelo sangue de Jesus, e no poder de um Espírito que nos faz conscientes, despertos à realidade espiritual, né?
Ok, vamos falar então sobre o último Oni aqui desse episódio. Onisciência. Outro atributo que é exclusivo de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E esse é um dos atributos que mais me traz paz. Todos eles, né? Porque todos eles são bons. Mas me tranquiliza muito saber. Porque Deus espera isso de nós. Deus quer isso de nós. Que a gente entregue. Que a gente esteja totalmente entregue. 100% entregue a Ele, né? Coloque a nossa vida completamente nas mãos dEle. Mas que reconfortante que é pensar que eu estou colocando a minha vida 100%, entregando ela nas mãos de um Deus que sabe de todas as coisas, né? E outro aspecto da onisciência também que me traz paz e tranquilidade é saber que eu posso chegar, entre aspas, na presença de Deus e eu posso abrir o meu coração para Ele, eu posso falar para Ele de todos os meus medos, de todas as minhas dúvidas, até meus próprios questionamentos a respeito dEle. Eu posso chegar para Ele com todo o meu pecado, com toda a feiura do meu pecado, e Ele vai olhar para mim e falar: filha, eu sei. E mesmo assim, Ele escolhe me amar, Ele escolhe me perdoar, Ele escolhe me redimir, me transformar, né? Então, esse é um dos atributos que mais me traz paz. Eu queria ler de novo no Salmo 139, agora a gente leu antes ali na onipresença, a gente leu os versículos 5 a 10, agora a gente vai ler o 1 a 4, que diz assim: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. E ele é aquele Deus que sabe tudo que tem dentro de mim, sabe até mais do que eu o que tem dentro de mim, e me ama, escolhe me amar mesmo assim, né?
Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus sabe tudo, Ele tem um perfeito conhecimento a respeito de si e de tudo que lhe é externo, né?
Uhum.
Se a gente juntar isso aqui com a eternidade dele, onde ele não é preso por questões de tempo, a gente chega nas profecias, né? Por quê? Porque Deus não profetiza algo que ele fala assim: ó, vai ser assim porque eu vou fazer. Ele, uhum, ele profetiza aquilo que ele sabe,
uhum,
que irá acontecer. Porque até o futuro para ele já é passado, né?
Uhum.
O conhecimento de Deus é o conhecimento de um Deus que não tem limites espaciais nem temporais. É um conhecimento daquele que em quem tudo subsiste, né? Portanto, não é um conhecimento de nenhuma forma limitado.
Uhum.
Né? De nenhuma forma limitado.
Uhum.
Isso dá pra gente um senso de reverência com relação à sua autoridade, porque se o conhecimento dele não tem limites, né, a sua autoridade não tem limites.
Uhum.
Né? Se os nossos pensamentos estão sempre à disposição dele,
uhum,
né, isso gera na gente um incrível temor.
Uhum.
E ainda assim, a oferta de graça, ele faz consciente e conhecedor de todos os nossos, uhum, pecados e pensamentos.
Uhum.
E apesar deles, né?
Uhum.
Ou seja, a gente está sempre vulnerável diante dele, sempre. Sim. Vulnerável.
Uhum.
E ainda assim, ele estende graça.
Uhum.
Você sabe que isso dá pra gente uma confiança, uma segurança, não só porque ele oferece essa graça, mas porque a esperança que ele oferece não é uma esperança de alguém que pretende fazer algo bom.
Uhum. Uhum.
mas a esperança de um algo bom que é certo e garantido. Né? Quando ele fala sobre os novos céus e a nova terra, ele oferece a promessa de que um dia as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Ele não está fazendo um plano que talvez que ele vai fazer de tudo para que dê certo.
Uhum.
Ele está descrevendo uma realidade que é certa, que ele já conhece. Né? Porque nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Então, quando a gente escuta falar ou ler na escritura sobre as últimas cenas da história, né? A gente não uhum. as lê como se elas fossem uma possibilidade que vai ser tentada. A gente as lê como certeza. Porque o Deus que uhum. As revelou por conhecimento do futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Você sabe que se a gente juntar tudo isso aqui, essas discussões sobre onisciência, onipotência, soberania, bondade, que a gente ainda vai tratar, uhum. a gente chega numa pergunta que tem sido levantada na Teodiceia, né? No desafio da questão do problema do mal. Que é se Deus é onipotente, se ele pode todas as coisas, e ele é soberano, ele é bom, por que que o mal existe? Né? Ou ele não é bom, ou ele é um Deus que não é bom, ou ele não tem todo o poder.
Uhum.
E a resposta que eu tenho...
Ou ele tem alguma pontinha de mal nele para ter criado o mal.
Ou ele não consegue se desfazer do mal, ou ele não conseguiu prevenir o mal, ou ele não, né? Ou ele, ou talvez ele seja mal, né?
Uhum.
E a resposta, a melhor resposta que eu tenho pensado acerca disso é a própria cruz de Jesus, né? Porque, no, assim, se o mal existe, se Deus é bom e o mal existe, por que ele não faz alguma coisa? E a resposta é, olha para a cruz e você vai ver que ele fez.
Uhum.
E quando a gente olhar para a linha do tempo da eternidade, né? A gente vai ver que a existência do mal foi só um ponto nessa linha que vai continuar uhum. para todo sempre.
Uhum. Né?
Por quê? Porque o mal tentou e Deus extirpou uhum. esse mal. Colocando seu próprio filho para sofrer esse mal por nós.
Né? Uhum.
Uhum. Então, o evangelho é a notícia de que Deus é todo-poderoso e ele é bom, muito bom.
Uhum. Uhum. Maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Por que que às vezes... Aliás, eu não sei se é bem uma pergunta, é um comentário. Às vezes Deus fala, por exemplo, Deus se lembrou de Noé. Ou Deus se arrependeu de alguma coisa. Ou Deus faz perguntas para as pessoas, né? Quem você diz que eu sou? Ou onde vocês estão? Né? Ou Caim, o que você fez? Você quer comentar isso daí?
Posso
porque
comentar.
Porque isso nos dá a impressão de que... Ué, porque se Deus sabe de tudo, por que ele está perguntando, né?
Uhum.
Como assim, onde vocês estão, Adão e Eva? Você não está vendo,
exato.
Deus?
Exatamente. Parece que ele vai atrás fazendo as perguntas para ouvir do próprio Adão o constrangimento da resposta, né?
Uhum.
Eu falo muito sobre isso no aconselhamento, porque o aconselhamento é dialógico, né? Às vezes eu sei qual é a resposta. Uhum. Às vezes eu sei qual é a resposta que eu quero que eles deem quando a gente está lendo uhum. um texto junto. Mas mesmo assim eu me limito a perguntar, porque eu quero que a resposta seja dada, verbalizada.
Uhum.
Uhum. Acho que Deus faz isso em algumas dessas cenas que você mencionou. Agora, a linguagem bíblica é uma linguagem acomodada. Deus acomoda a linguagem uhum. para nós. Né? Lembra quando a gente falou sobre Deus tendo forma de homem, né? O braço de Deus, ele inclina os seus ouvidos, tem um texto de Salmos, eu me esqueci da referência, que fala sobre os cílios de Deus, então as pálpebras uhum. de Deus. Deus não tem pálpebras nem cílios, né?
Uhum.
A Bíblia usa de linguagem não somente antropomórfica, formas de homem, né, para falar sobre Deus. Ela fala também sobre ela usa às vezes linguagem antropopática, as paixões, as emoções de Deus, né? Quando ele fala que Deus se lembrou, não é que ele se esqueceu e de repente acendeu uma luzinha lá na cabeça. Noé, né? Tinha esquecido de Noé, agora eu lembrei do Noé, esqueci ele lá dentro da arca. É uma maneira de descrever a ação de Deus, para apontar aquilo que Deus estava se propondo a fazer naquele determinado momento, né? Como se ele falasse, não, agora sim é a hora,
sim,
né?
Uhum.
Ele não havia se esquecido de Noé e de repente se lembrou. Ele não se arrependeu no sentido de caramba, errei aqui, devia ter feito diferente, né? Não, a ação de Deus é perfeita e sempre perfeita, mas por vezes você vê a ação de Deus mudando de direção, né? Não porque ela era equivocada ou porque ela era errada de nenhuma forma, mas Deus começa a agir em determinados rumos que anteriormente eram diferentes, não no sentido de uma moral certa ou errada, né? Ele simplesmente começa a fazer algo agora que anteriormente ele... Então você tem uma linguagem que é humana, mas ela só é humana porque ela foi acomodada para que nós humanos pudéssemos compreendê-la. A onisciência de Deus deve ser afirmada em todos os seus aspectos. Inclusive, e aqui você entra em discussões até mais difíceis, né? Quando a gente fala sobre a divindade de Jesus, né? Você vai se deparar com aqueles textos em que Jesus diz que não conhecia nem a hora nem o ano, né? O dia que do seu retorno, somente o Pai. E daí você fala assim, peraí, mas tem coisa então que Jesus não sabe? Mas se ele é Deus, como é que ele não sabe? Como é que eu afirmo a onisciência de Jesus sem contradizer o que o texto está dizendo? Que será que o texto está me dizendo que Jesus era alguma coisa diferente de Deus? Né? Que ele não era Deus por completo? Será que o Pai e o Filho são tão distintos assim? E um dos cuidados que a gente tem que ter é, peraí, Deus é onisciente. Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, todos são oniscientes. Então, de acordo com a sua natureza divina, o Filho sabe tudo que o Pai sabe. Sempre. Porque ele é Deus, e Deus é onisciente. De acordo com a sua natureza humana, e essa distinção é uma distinção complexa e difícil que é para a nossa cabeça de entender, justamente porque a união entre Deus e homem é uma união complexa e muito difícil de se entender. Mas a gente vai afirmar que ele, como Deus, sabe todas as coisas. Ele, como homem, talvez a gente admita que ele cresceu em sabedoria e estatura,
sim,
né? Talvez para considerar uma questão final mais prática. Sabe quando a gente sofre e a gente não consegue entender por que a gente está passando por aquilo, né? E muitas vezes o que a gente escuta é Deus sabe, né? Deus sabe. E ele de fato sabe. Ele não só sabe informações, ele sabe os porquês. Né? Ele não é um Deus que age de maneira inconsequente, como aquela pessoa que vai fazendo as coisas por fazer, vai no automático. Né? Todos os propósitos de Deus lhe são conhecidos e conhecidos profundamente. Ele tem 1 milhão de propósitos para o seu sofrimento. Às vezes eles incluem até além pessoas, às vezes não. Sempre eles incluem pessoas além até de nós mesmos, né? Deus está fazendo, o John Piper fala, Deus está fazendo com o sofrimento 1 milhão de coisas que a gente não tem consciência. E ele sabe. E se ele sabe, ainda que eu não saiba, eu posso descansar no conhecimento dele sobre essas coisas. Né? É, a nossa ansiedade, muitas vezes, ela é movida, ela é alimentada pela nossa falta de conhecimento do amanhã.
Uhum.
Né? E o que é surpreendente, porque a gente não foi feito para conhecer o amanhã. E se a gente não conhece o amanhã, a gente se depara com a situação de que a gente não tem o controle do amanhã. Sim, a gente também não foi feito para controlar o amanhã. Né? Uhum. Mas Deus sabe o amanhã. Uhum. Deus sabe a graça que a gente precisa para o hoje. E Ele dá essa graça para o hoje. Né? Uhum. E a gente pode descansar nesse conhecimento que Deus tem de cada dia da nossa vida.
Uhum. Ele sabe... E ele também é sábio, que é o nosso próximo atributo, né? Não só ele sabe, conhece, tem as informações, como o Lucas falou, mas ele faz tudo com suprema sabedoria, né? Uma sabedoria que também não nos é alcançável, a sabedoria de Deus, né? Ela é compartilhada conosco, por isso é um atributo comunicável, né? Mas é lógico que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos e que nós não temos a plenitude da sabedoria como Deus tem, né? Mas é muita bondade de Deus, né? Compartilhar com a gente um pouquinho dessa sabedoria dele. E queria ler uma passagem que fala sobre isso, inclusive. Está lá em Daniel, no capítulo 2. Não sei se vocês vão lembrar comigo, quando o rei Nabucodonosor, ele deu uma louca nele, porque ele teve um sonho terrível, que assustou muito ele, e ele chamou todos os sábios lá, do reinado dele, e ele queria não só que eles interpretassem o sonho para ele, mas ele queria também que eles falassem para ele qual foi o sonho. Eles falaram, não, fala pra gente o sonho. Ele, não, eu quero que vocês me falem qual foi o sonho. E senão eu vou matar todo mundo. E aí Daniel ficou sabendo disso e orou pro Senhor e pediu, Deus, me permite desvendar esse sonho pro rei, né? E vou ler a passagem pra gente. Daniel 2, 19 a 23. A resposta de Deus foi, naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos. Revelaste o que o rei exigiu. Então, isso também é muito reconfortante, por vários motivos a sabedoria de Deus é reconfortante, mas um deles é que nós não precisamos tomar decisões, não precisamos fazer planos contando só com a nossa sabedoria limitada. A gente pode colocar a nossa vida diante de Deus, colocar os nossos planos, nossos sonhos diante de Deus e contar com essa sabedoria divina, né? Contar com a ajuda dele. E isso me conforta, isso me tranquiliza.
Deus age de acordo com o seu perfeito conhecimento e desenvolve as suas ações, demonstrando esse perfeito conhecimento de todas as coisas, inclusive dos seus propósitos, né? Como bons, como perfeitos. Definir sabedoria de alguma maneira, qualificar as ações e o porquê das ações, né? Deus perfeitamente julga o seu modo de agir no mundo. Ele determina o seu modo de agir no mundo de maneira perfeita, de acordo com propósitos perfeitos, né? Se sabedoria para nós é viver no mundo de Deus, do jeito de Deus, A sabedoria de Deus não é uma sabedoria que qualifica mais uma vez as ações de Deus de maneira externa, mas para a gente acaba sendo revelado o que é sabedoria ao observar como Deus é e age, né? Por quê? Porque todos os propósitos dele são bons, então a gente entende que ele age de acordo com esses propósitos perfeitamente. E assim demonstra para a gente o que é sabedoria. Logo, toda sabedoria está escondida em Deus, né? E ele tem a bondade de repartir essa sabedoria conosco ao demonstrar as suas próprias ações na criação. Uma das coisas mais legais que a gente encontra na Bíblia sobre sabedoria é o fato de que a sabedoria é descrita lá em Provérbios como uma senhora, né? Experiente, mas uma senhora antiga, uma senhora que estava presente na criação. E parece então que o texto começa a descrever essa sabedoria como a personificação do próprio Deus. Depois, no Novo Testamento, você reencontra uma referência dessa, não tratando da senhora, mas falando de uma personificação da sabedoria, sendo essa personificação o próprio Cristo, porque nele estão escondidas as riquezas, os tesouros da sabedoria, né? Logo, Cristo se torna nossa sabedoria, uma sabedoria que nos é dada pelo Espírito. Uma sabedoria que é loucura para o mundo e que o mundo não consegue entender, mas que para nós é vida, é poder, é transformação, né? Então, a sabedoria que nos é comunicada para a igreja é a sabedoria comunicada em Cristo. A própria pessoa de Cristo é a nossa sabedoria. Viver sabiamente, ou seja, viver bem do jeito de Deus, no mundo de Deus, é viver como Cristo viveu. É olhar para Cristo, viver no padrão dele, no poder dele, né? Com o propósito de glorificar a ele. Isso é a nossa sabedoria, a sabedoria que a gente recebe, né? Para imitar, para desfrutar e refletir, afinal, a sabedoria é qualquer que seja o padrão estabelecido pelas ações do próprio Deus.
Em Tiago 1:5, né, diz que se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Que Deus gracioso. Sempre a
Você
mesma
sabe que
conclusão.
quando eu era adolescente, eu em algum momento eu li esse versículo e eu falei, se isso aqui é verdade, então isso aqui tem que ser um pedido meu todos os dias. Eu não vou deixar um dia passar sem pedir por sabedoria. Porque se eu pedir, ele vai dar, eu vou pedir sempre, né?
Muito bom.
Assim, obviamente. Bom, eu acho que a gente deveria pedir sim, né?
Sim, é
Por
verdade.
quê? Porque a sabedoria espiritual, ela não é uma sabedoria de conhecimento amplo que vai simplesmente elevar os meus potenciais profissionais. Não é disso que a gente está falando. Sabedoria é viver do jeito de Deus no mundo de Deus. Pede para Deus: Deus, eu quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Me ajuda a entender e executar isso. Você acha que ele não está disposto, querendo, desejoso de nos ajudar a isso? Né? Não é a sabedoria do rei Salomão que simplesmente vai querer enriquecer e crescer em sua fama, né? Não, é uma sabedoria que vai permitir uma vida mais agradável a Deus.
Amém, gente. Então vamos encerrar esse episódio pedindo a Deus por sabedoria. Eu acho que é uma ótima forma, né, de encerrar. Eu vou orar pra gente. Querido Deus, nós queremos te louvar. Realmente, o Senhor é um Deus rico em misericórdia, rico em bondade, rico em sabedoria, rico em justiça, Pai. Muito obrigada, porque nós podemos descansar sabendo que temos sim que entregar totalmente o controle para o Senhor. Mas não é para qualquer Senhor, não é para qualquer Deus. É um Deus sábio, é um Deus bom. E isso é muito reconfortante. Isso é toda a segurança que a gente precisa estar no Senhor, Pai. Nós queremos te pedir por sabedoria. E o Senhor nos diz na tua palavra que se nós pedimos, o Senhor nos dá. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a olhar para Jesus e aprender com Jesus e a colocar em prática. Nos capacita através do teu Espírito Santo a vivermos uma vida que te honra. E obrigada porque isso também é para o nosso bem. Obrigada por esse episódio, obrigada pela vida do Lucas. Te peço que o Senhor abençoe cada irmã que está ouvindo aqui com a gente. Que o Senhor dê sabedoria a elas também, que possamos ser o teu perfume na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.